Olá, ouvintes do SOS Cast. Faz muito tempo que nós não conversamos, na verdade. O podcast acabou, né? O Whindersson foi para um lado, eu fui para o outro. Ambos continuamos a fazer nosso trabalho. E eu continuo aqui em Los Angeles com o cinema. E o programa acabou acabando, mas tudo bem. Eu sabia que em algum momento ele ia voltar. E que momento melhor para ele voltar? Essa é uma edição especial, vamos deixar isso bem claro. E só eu estou gravando aqui, estou num estúdio muito chique da minha amiga Lynn. Bem legal, ela está lá na sala de controle. Depois eu vou colocar umas fotos no post desse programa. Ela está na sala de controle lá fazendo a mixagem. Aquela, sabe a mesinha que o Jovem Nerd tem? Então, estou com uma de verdade aqui. That's what I call a recording studio. Awesome. Então, assim, vou fazer esse programa e tô gravando ele aqui no começo de novembro, então acho legal ver o que a gente consegue fazer com ele aí. E vou falar de alguns assuntos que ainda não chegaram no Brasil, né? Então vou falar de alguns filmes. E a ideia aqui é só eu, né, dar algumas impressões de algumas coisas que eu tenho feito, de que eu tenho assistido, pra dar uma atualizada em vocês. A primeira coisa que eu vou falar é sobre a Comikaze 2014, a Comikaze Expo, que é a convenção criada, né, concebida por Stan Lee, que acontece aqui em Los Angeles, sempre nesse, né, no Halloween, aqui na virada de outubro para novembro. Finalmente eu consegui ir à convenção, eu fui com a Luísa, a gente acabou fazendo um trabalho legal que vai fechar a primeira temporada do Barreto Unlimited. Se você não conhece, o Barreto Unlimited é o meu programa no YouTube, então eu vou colocar aí o link também no post para você procurar, mas é youtube.com/Barreto Unlimited, né? Unlimited, ilimitado em inglês. Então eu vou, a matéria em vídeo vai estar lá e eu vou falar dessa convenção um pouquinho.
Excelsior!
Qual foi a coisa mais bacana que rolou com essa convenção? Ela não é tão grande quanto a Comic Con, ela não tem aquele aspecto de você ficar recebendo milhares e milhares de notícias porque todo mundo está anunciando coisas durante a Comic Con. A Comikaze, ela é de fato uma convenção de quadrinhos, né? Tem muita loja de quadrinho para você poder comprar, tem muita loja de tralha, muito fã-clube, coisa que eu vejo, mas um pouco mais afastado na Comic Con, né? Os fã-clubes ali envolvidos entre as lojas, tem um fã-clube, por exemplo, de caça-fantasmas, são os Southland Ghostbusters, um monte de cara vestido de caça-fantasma. Tinha lá o pessoal do 501st, que é o fã-clube imperial de armaduras, eles estão em todo lugar, enfim, tinha muita coisa que deu um sentimento mais de raiz, sabe? Me lembrou um pouco a JediCon, porque tem um monte de uma fanbase gigantesca misturada com um objetivo em comum, que é curtir quadrinho. E aí é o seguinte, todo mundo sabe do Hall H, né? Que é o local principal que a Comic Con tem para os grandes anúncios, as grandes palestras. Lá não existe essa diferenciação, não é uma área fechada. Tem um palco no meio, né? No convention floor, que é ali onde estão as lojas, na frente das lojas, tem um palco gigante. E eu, por exemplo, vi entrevistas com o elenco de True Blood, o Stephen Moyer tava lá, o elenco de Game of Thrones, a Gwendolyn tava lá, o Alfie Allen tava lá, e aquela moça que morreu, aquela moça muito simpática, de complexão muito agradável, que foi morta a flechadas pelo Geoffrey, eu sempre esqueço o nome dela. Mas enfim, o pessoal tava lá sendo entrevistado, respondendo perguntas de fã, sem aquela fila gigantesca da Comic Con, então foi uma convenção muito mais intimista, muito mais bacana, deu pra de fato ver as lojas, comprar quadrinho, comprar pop doll, comprei quadros, comprei dois quadros muito bonitos, um de Doctor Who e um de Exterminador do Futuro. Isso tá, eu mostrei tudo isso no meu programa, mas foi legal perceber que a Comikaze é uma opção para quem não quer se matar naquela loucura da Comic Con, quer vir para uma convenção de quadrinhos, tá aqui na área de Los Angeles, se programa. E o ingresso é baratinho, era $70 por 3 dias, se você comprasse com antecedência. Então o Stanley tá criando um conceito que vai ajudar bastante a tirar um pouco o peso de convenção da Comic Con lá de San Diego e trazer para cá, né, para que o cara não precise ficar se matando, quer comprar coisas, espera, a Comic Con acontece em julho, espera, vem pra cá e faz um negócio em Los Angeles no final de outubro. Então aí ficou a recomendação de visitar a Comikaze, que eu achei bem bacana, participar da convenção, muitas fantasias, muitas, milhares de fantasias. Guardiões da Galáxia foi uma das mais vistas, um monte de Doctor Who, muita coisa de Senhor dos Anéis, muita Sailor Moon, muita coisa de comandos em ação, muita coisa de Marvel, claro, né, Marvel por todos os lados. Eu vi uns 20 Deadpools correndo juntos com o rádio tocando música brasileira, não fez o menor sentido. Mas foi uma experiência bem legal ter curtido a Comikaze.
I'm going to kill you, father. Certainly a startling opening line.
Hit that son of a bitch! Head ass! Do your job! Do what you're here for!
Ideals are peaceful. History is violent.
Thank you.
E o segundo assunto que eu quero falar nesse programa de retamada do SOSCast. Barreto, vai continuar o SOSCast? Eu não sei, porque não é todo dia que a minha amiga Aline deixa eu gravar no estúdio dela. Então, eu não sei. Mas enfim, o segundo assunto, são dois filmes agora. Filme que eu mais gostei até agora nesse ano, que vocês só vão ver no ano que vem pela programação da Sony. Fury, filme do Brad Pitt, filme do Logan Lerman, filme do Shia LaBeouf, que, olha, conseguiu até atuar nesse filme. Escrito e dirigido pelo David Ayer. Então, assim, Fury é um filmaço. Mas por quê? Eu vou dar uma coisa pra vocês, e aí vocês vão poder entender quando vocês assistirem. Não vou dar spoiler, não vou revelar muito, mas eu vou falar de uma questão estilística. Vamos lá, quando Steven Spielberg lançou O Resgate do Soldado Ryan e depois Band of Brothers, ele meio que definiu como é o visual da Segunda Guerra, como as coisas da Segunda Guerra deveriam parecer. Aquela visão, aquela correria na praia, com a câmera na mão, aquela coisa meio desaturada, todo aquele trabalho fantástico que o Kaminski fez. Eu curti ver as coisas que o Spielberg fez, porque ele definiu o visual como uma coisa que parece transportar a gente, era um túnel do tempo, para uma época que a gente não viveu, curioso isso, né? E do qual a gente só tem referência em material preto e branco, né? Em sua maioria. Então, a gente ficou aí uns bons 15 anos com essa referência visual. Todo mundo tentando chegar perto do que o Spielberg fez para ter um visual de guerra bacana. Aí vem o Fury e muda absolutamente tudo. Mudou absolutamente tudo porque eles não foram para uma coisa... Ele não ficou mexendo com a granulação, ele não tentou criar um visual mais lavado, ele não tentou tirar a gente do tempo. Parece que o lugar onde eles estão é tão natural hoje quanto era natural naquela época. Se a gente parar para pensar, faz sentido. As árvores europeias de 45 são mais ou menos as mesmas árvores europeias de 2014. Assim como o chão, assim como o céu. Não mudou muita coisa. O que muda mais são as roupas, coisas que estavam acontecendo. Então, eles fizeram um filme de guerra extremamente crível e ultra realista utilizando referências atuais, o que é fantástico. Porque você não precisa forçar a barra, né? Tendo o figurino certinho, lógico, eles tinham um tanque de guerra, que é legal, traz aquele valor bacana, né, para o filme. Então, foi fantástico ver que o filme funciona bastante sem ter que ficar forçando muito a barra do ponto de vista visual. E tem uma história muito legal, envolvente e com ótimas atuações, né? Chama muita atenção pro Michael Peña, que é um dos tripulantes do tanque. Tá fantástico, Brad Pitt muito bem. E tenho que dar a mão à palmatória. Shia Ovaca, fez um trabalho bem legal, viu? Ficou um personagem interessante, curioso, relacionável. Então, pelo menos ele pode ser um babaca fora, mas ele resolveu fazer um filme decente. Então, valeu a pena. E já tem uma cena que envolve Brad Pitt, Logan Lerman e duas moças alemãs no momento do filme, que é uma das cenas mais fantásticas do filme, pela sua simplicidade e pela mensagem que ela passa. Então, preste atenção nisso, senão é um spoiler, é uma cena que está lá, você não sabe o que acontece. Então, é um momento muito íntimo, bem, bem legal que acontece nesse filme de guerra, né? Eu curti bastante notar essa doçura, notar essa estupidez, notar a fé, notar a bravura, notar tudo isso misturado num filme que, basicamente, são seis caras enfiados dentro de um tanque. Mas, e as cenas de batalha, meus amiguinhos, imagina os Shermans americanos se pegando com os Tiger alemães, é um negócio maravilhoso. Mas aí, se não me engano, Fury estreia lá pra janeiro, fevereiro, no Brasil. Assista no cinema, não baixe esse filme, não cometa esse erro. E agora o segundo filme que eu quero falar é um filme que vem da Irlanda, lá na Irlanda, da nativa da linha que tá aqui me gravando. A movie that comes from Ireland, it's called Calvary. O nome do filme é Calvary. Ele é dirigido, ele é mais ou menos feito pela mesma equipe que fez o The Guard, o Guarda, que também é estrelado pelo Brendan Gleeson, que é um dos atores mais maravilhosos desse planeta. Né, ele já fez um trabalhão no Guarda, eu adorei, eu achei que ele devia ter sido indicado ao Oscar por melhor ator por causa daquela comédia, não foi, mas tudo bem. E agora ele tem uma nova chance com Calvary. Sabe, num ano em que a gente perdeu o Philip Seymour Hoffman, é bom saber que existe um cara como o Brendan Gleeson ainda atuando. Porque o cara dá um show, é o que eles chamam aqui de Tour de Force, né, que é uma loucura. loucura o que aquele cara faz. Deram um filme na mão dele. É um roteiro com muita base religiosa, mas com uma humanidade pouquíssimas vezes vista no cinema. O trabalho que ele faz como um padre que está enfrentando uma situação única e assustadora é magnífico, e você consegue perceber vários meios de transposição de um sentimento de medo, de alegria para a tela. Você vê o sentimento, é quase palpável com o que ele faz, com as reações dele, com as decisões do Brendan Gleeson, e com um baita roteiro. Agora eu vou fugir o nome do diretor, mas são um dos irmãos McDougall, foi acho que é o Andrew, enfim, vai estar a informação aí no post desse. Galera, eu tô gravando tudo isso aqui de lembrado, não tô pesquisando nada, tá de cabeça. Então, o roteiro tá bem legal, é muito intenso, e esse eu arrisco dizer que é um dos filmes mais transformadores de 2014. E, né, óbvio, por ser um filme irlandês, pequeno, teve uma distribuição bem baixinha, bem pequena, mas olha, merecia muito, porque eu acho que ao lado de O Homem Mais Procurado, que é o filme do Philip Seymour Hoffman, é um dos filmes mais intrigantes e poderosos em termos de atuação nesse ano, porque são meio que filmes de um homem só. Eles trabalham muito bem, e você percebe, esses filmes te mostram por que o trabalho de ator é algo fundamental e que pode ser, é por isso que é chamado de arte. Quando você assiste um filme desse tipo, nenhum deles são filmes de arte, não, são filmes bem legais. O Homem Mais Procurado tem bastante ação, inclusive, mas é um filme inteligente, é um filme com grandes atuações e diretores que permitiram aos atores fazerem o que eles queriam, porque são caras bons demais. E é por isso que a gente lamenta a perda do Philip Seymour Hoffman, porque é brilhante ver coisas que ele poderia, que ele sabia fazer, mas como eu falei, ainda bem que o Gleeson ainda tá por aí, então é uma opção bacana continuar vendo essa produção, que tá vindo da Irlanda, muito filme bom vindo da Irlanda, sabe, sendo filmado lá. Quem gosta de comédia romântica, assista aquele Leap Year com a Amy Adams, eu não sei o nome em português, mas foi filmado lá, foi filmado em... Lynn, do you know where they were shooting? I think it's on the west. Kildare. See? I know my Irish. A Lina ajudou aqui. O Leap Year foi filmado no lado oeste da Irlanda, que é na região de Kildare. Muito bonito, na costa. Muitas coisas legais. Então é bacana ficar de olho aí na produção que vem da Irlanda. E tá aí. Esse foi uma tentativa de retomada do SOS Cast. Só eu sozinho, falando algumas dicas, falando algumas coisas. Basicamente é isso, eu vou ver se a gente consegue retomar o programa, talvez com convidados, talvez só eu. Deixe seu comentário, diga se esse formato funciona para você, se precisa ter um convidado, se você não está de saco cheio de ficar ouvindo a minha voz, porque às vezes eu fico, que tipo de temas que eu devo falar, se eu dou essas dicas, se eu falo alguma coisa a mais, ou se eu falo coisas, por exemplo, como a gente faz no Barreto Unlimited, que são dicas de cinema. Enfim, fica a dica de novo, né, do Barreto Unlimited, meu canal no YouTube. Eu também estou publicando vários livros na Amazon e-books, né? Já publiquei 2 contos, um de ficção científica e um de terror na Amazon. É só entrar na amazon.com.br e fazer uma busca pelo meu nome, Fábio Madrigal Barreto ou Fábio Barreto, vai aparecer lá O Céu de Lily, que é uma distopia de ficção científica, e A Velha Casa na Colina, que é uma história de terror feita sob medida para o Halloween. Tá aí, pessoal, esse foi o SOS Cast Teste 010 piloto, sei lá o quê. Deixa suas opiniões, eu vou levar elas muito em consideração antes da gente começar a fazer o trabalho de retomada do programa. E conto com vocês para divulgar, para falar, para twittar, para colocar no Facebook, porque programa sem audiência não vai para frente. Tá legal? Obrigado, até a próxima, e que a força esteja com vocês.